Laudetur Jesus Christus.
Rádio Vaticano, emissão em português para a África. Saudações de Bernardo Soata e Dulce Araújo ao microfone.
Foi a sepultar Dom Anacleto Oliveira, bispo de Viana do Castelo, em Portugal, e na sua mensagem de condolências, o Papa Francisco concede bênção apostólica aos fiéis em luto pelo bispo defunto, a autêntica testemunha do Evangelho. Num encontro online, em vista do 106º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, o cardeal Michael Czerny lança apelo para uma maior colaboração na proteção das pessoas deslocadas.
Nos Camarões, na região anglófona, em conflito, as mulheres se unem para pedir um cessar-fogo.
Cabo Verde acolhe reunião intersetorial entre o governo e a Organização Internacional para as Migrações para a apresentação, consulta e validação dos indicadores de governança da migração.
Na rubrica do dia Sal da Terra, Luz do Mundo, o colega Rui Saraiva nos fala do regresso à catequese em Portugal com adaptações aos desafios da pandemia.
A destruição do ambiente humano é um facto muito grave, não somente porque Deus nos confiou o mundo, mas também porque a própria vida humana é um dom que deve ser protegido. Esta, amigas e amigos, a mensagem que o Papa Francisco enviou nesta quinta-feira, através da sua conta Twitter, @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu na manhã desta quinta-feira, dia 24 de setembro, em audiências sucessivas no Vaticano, a senhora Eunice Vasquez Acosta, embaixadora da República Dominicana, para a apresentação das cartas credenciais. Dom Giacomo Morandi, arcebispo titular de Cerveteri e secretário da Congregação para a Doutrina da Fé. E, finalmente, pelas 11 horas, o Papa recebeu em audiência Dom Valdemar Stanislav Zomartag, arcebispo titular de Maastricht e núncio apostólico na Nicarágua. Foi a sepultar Dom Anacleto Oliveira, bispo de Viana do Castelo, em Portugal. E na sua mensagem de condolências, o Papa Francisco concede bênção apostólica aos fiéis em luto pelo bispo defunto, considerado pelo Papa autêntica testemunha do Evangelho. De Lisboa, Domingos Pinto.
Foi o último adeus a Dom Anacleto Oliveira, que foi sepultar na sua terra natal em Cortes, diocese de Leiria e Fátima. O cardeal Dom António Marto, bispo de Leiria e Fátima, presidiu na Catedral de Leiria a missa sequial de Dom Anacleto Oliveira, bispo de Viana do Castelo, prestando homenagem ao seu exemplo de amizade e testemunho de fé. O presidente da celebração invocou o falecido bispo como exemplo da pastoral da proximidade e de encontro, elogiando também o seu grande sentido pastoral de pai e pastor com o pé do Papa Francisco, capaz de partilhar as alegrias e tristezas do seu povo. Um bispo em saída, a imagem de uma igreja em saída, ao encontro de todos, particularmente dos mais frágeis e dos mais sós, disse D. António Marto na sua homilia. D. António Marto se referiu também à formação do falecido bispo natural do território da Diocese de Leiria e Fátima, que lhe permitiu, e posso citar, ser um grande, reconhecido e apreciado biblista, um apaixonado apóstolo da Palavra de Deus. Exéquias começaram na passada terça-feira na Diocese de Viana do Castelo, que se despediu do seu bispo, com uma missa exequial na Catedral do Alto Minho, presidida por D. Jorge Ortiga, ex-bispo de Mais de Braga, e responsável pela província eclesiástica em que se integra a Diocese de Viana do Castelo. Na sua homilia, D. Jorge Ortiga lembrou os 50 anos de vida sacerdotal e 10 como bispo de Viana do Castelo, D. Anacleto Oliveira, um bispo que quis ser missão numa proximidade muito concreta com todos.
D. Anacleto teve uma vida plena de sonhos e projetos, de emoções e alegrias. Deu-se totalmente. Deu tudo de si até ao fim, pelo bem do Reino de Deus. Penso intuir que uma das suas maiores alegrias terá sido a canonização de São Bartolomeu dos Mártires. Falou dele imensas vezes, recordou o seu estilo de ser pastor e tentou pautar a sua vida pastoral pelos mesmos ideais. Dizem-me que D. Anacleto, na sua pregação, se comprazia em apresentar Deus como o Pai. Os seus conhecimentos bíblicos encontravam nuances que nos permitiam vislumbrar o autêntico rosto de Deus em contraponto com tantas outras imagens deturpadas e veiculadas pela história. Não é casual que Dom Anacleto tenha escolhido escravo de todos para seu lema episcopal. Na esteira do grande apóstolo Paulo, que dizia, embora livre em relação a todos, fiz-me servo, escravo de todos, para ganhar o maior número, também Dom Anacleto despojou-se de tudo, dos seus projetos e sonhos, para ser tudo para todos. Quis ser missão numa proximidade muito concreta para com todos. Este lema pode ser para nós, que conhecemos Dom Anacleto, e particularmente para todos os cristãos da Diocese de Viana do Castelo, um verdadeiro testamento.
Marcante nesta missa sequial foi também uma mensagem do Papa Francisco, lida pelo Núncio Apostólico em Portugal, referindo-se ao Bispo de Viana do Castelo como autêntica testemunha do Evangelho.
Consternado pelo trágico acidente que vitimou Dom Anacleto, Santo Padre apresenta sentidas condolências e assegura viva solidariedade ao clero e fiéis dessa diocese de Viana do Castelo e também a diocese de Leria Fátima, com a sua famiglia enlutada, unindo-se a todos para confiar ao amor misericordioso do Pai Celeste, alma deste zeloso pastor, enquanto esorta a sua comunidade diocesana a seguir o rasto evangélico por ele deixado, sabendo que não caminha sozinha, mas com Cristo seu Senhor, o Papa Francisco, como sinal de sincera participação no sofrimento comum, concede aos fiéis em luto pelo bispo defunto e a quantos participam na celebração das exéquias uma confortadora bênção apostólica.
Era Dom Ivo Scapolo, núncio apostólico em Portugal, nas exéquias de Dom Anacleto Oliveira. Ouça na íntegra este serviço do nosso colaborador em Lisboa, Domingos Pinto, visitando a nossa página web www.vaticannews.va. Num encontro online, em vista do 106º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, o subsecretário da Secção para os Migrantes e Refugiados do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, o cardeal Michael Czerny, lançou apelo para uma maior colaboração na proteção das pessoas deslocadas. Promenores com o colega Silvone José.
Tendo em vista o 106º Dia Mundial do Migrante e Refugiado, comemorado domingo 27 de setembro, o cardeal Michael Czerny falou durante um encontro online intitulado Como Jesus Cristo, Forçado a Fugir. No subsecretário da Seção para os Migrantes e Refugiados, no Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, o apelo a uma maior colaboração para a proteção das pessoas deslocadas. Uma forte exortação aos expoentes da Igreja para que colaborem na resposta ao desafio apresentado pelas pessoas deslocadas internamente. Essa questão esteve no centro do discurso via web do cardeal Czerny na tarde desta quarta-feira, durante o evento organizado conjuntamente pelo Serviço dos Jesuítas para os Refugiados e pela União Internacional dos Superiores Gerais, em colaboração com a Seção Migrantes e Refugiados. O subsecretário do Dicastério do Desenvolvimento Humano Integral observou: a proximidade de vocês pode promover uma escuta mais atenta ao que os deslocados internos necessitam, esperam e aspiram. Pode também estimular a participação de deslocados internos de todas as origens e capacidades nas decisões que lhes dizem respeito, nas línguas e formatos que compreendem. O Dia Mundial do Migrante e Refugiado, tradicionalmente celebrado na última semana de setembro, foi instituído para aumentar a consciência das vidas e do destino das pessoas vulneráveis em movimento, para rezar por elas enquanto enfrentam grandes desafios e para destacar as oportunidades que a migração oferece. As pessoas deslocadas oferecem-nos a oportunidade de descobrir partes escondidas da humanidade e de aprofundar a nossa compreensão das complexidades deste mundo, disse o cardeal. É através delas que somos convidados a encontrar o Senhor, mesmo que os nossos olhos tenham dificuldade para o reconhecer.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
A capital cabo-verdiana, Praia, acolheu esta quarta-feira, 23 de setembro, a reunião intersetorial de alto nível entre o Governo de Cabo Verde e a Organização Internacional para as Migrações, OIM, para a apresentação, consulta e validação dos indicadores de governança da migração. Segundo a representante residente do Sistema das Nações Unidas, Ana Graça, os indicadores de governança da migração surgem em resposta à adoção da Agenda 2030.
Os indicadores de governança de migração surgem em resposta à adoção da Agenda 2030, em 2015, onde pela primeira vez as migrações e os migrantes são tratados como pessoas com um contributo essencial para reduzir a desigualdade entre e dentro dos próprios países. Como está estabelecido no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 10, na sua meta específica número 7.
Ana Graça parabeniza o Governo de Cabo Verde por ter aderido a esses indicadores e também pela atenção crescente às políticas de integração das comunidades imigradas. O ministro do Estado e da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire, que presidiu a cerimônia de abertura do encontro, afirma que o governo tem feito tudo para garantir a integração dos estrangeiros que escolheram Cabo Verde para viver. Fernando Elísio Freire salienta que, mais do que a integração cultural, o governo tem trabalhado também na integração econômica dos imigrantes, com resultados reconhecidos a nível internacional. Trata-se, segundo Fernando Elísio Freire, de uma questão de coerência, já que Cabo Verde é também um país de emigração.
Nós, os cabo-verdianos, não podemos exigir dos nossos compatriotas que escolheram o estrangeiro para viver, seja ele nos Estados Unidos, na França, em Senegal, estejam bem integrados, e nós aqui em Cabo Verde não criarmos as melhores condições para que eles escolherem o nosso país para viverem, não estejam melhores integrados. É melhor para o nosso país, porque trazem conhecimento, talentos e habilidades, permitem a maior diversidade cultural do nosso país e reforçam a posição de Cabo Verde como um país cada vez mais aberto ao mundo, como um país que é capaz de se interagir com o mundo de forma muito aberta.
Para já, indicou que o governo vai reforçar a presença da alta autoridade para as migrações nos vários municípios, como forte componente de imigração. No que se refere a alguns episódios de denúncia de tratamento discriminatório nos aeroportos, o governante disse que sempre que uma pessoa se sentir lesada, esta deve utilizar os instrumentos disponíveis para denunciar a situação. A reunião intersetorial de alto nível entre o Governo de Cabo Verde e a Organização Internacional para as Migrações terminou na tarde de ontem, informa a Rádio Nova, emissora cristã de Cabo Verde.
Nos Camarões, enquanto a violência ligada ao conflito separatista continua no noroeste e sudoeste do país, várias organizações formadas por mulheres da região unem as suas vozes e apelam para um cessar-fogo de 6 meses para estabelecer um diálogo com as autoridades. Foi no início desta semana, segunda-feira, 21 de setembro.
É uma guerra civil que dura desde 2016 nas regiões de língua inglesa dos Camarões. Combatentes independentistas anglófonos, denominados Amba Boys, querem fundar o seu próprio território no noroeste e sudoeste dos Camarões, a Ambazônia. No terreno, a população está apanhada entre a violência dos independentistas e a das autoridades. Segundo números de 2019 das Nações Unidas, mais de 3 mil civis já foram assassinados e mais de 2 milhões precisam de assistência humanitária nesta região devastada pela guerra. Os abusos contra a população são frequentes e seus vídeos agitam regularmente as redes sociais. Por exemplo, nas últimas semanas, segundo o Centro para os Direitos Humanos e a Democracia em África, CHRDA, sigla em inglês, um homem com cerca de 40 anos de idade foi torturado porque usava uma máscara de proteção. Em Bamenda, uma jovem foi assassinada. Na mesma cidade, um professor morreu no hospital depois de ter sido crivado de balas. Além disso, muitas crianças são recrutadas pelos independentistas para se tornarem soldados. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, estima que 600 mil pessoas tiveram que abandonar as suas casas para fugir da violência. As crianças não são poupadas pelo conflito. Segundo o UNICEF, 855 mil delas estão privadas da educação. É por todas estas razões que, convencidas de que, como mulheres, nós suportamos o peso deste violento conflito, independentemente do nosso contexto histórico, da nossa pertença cultural, linguística e política, várias organizações de mulheres anglófonas, o SNWOT, Grupo de Trabalho das Mulheres do Sudoeste e Noroeste, o SEW, Mulheres Europeias do Sul dos Camarões, o PCC, Grupo de Mulheres Cristãs, o UMWAC, Grupo Metodista, e o CBCWD, Departamento das Mulheres da Convenção Batista dos Camarões, publicam neste dia 21 de setembro um apelo ao cessar-fogo. Nós, as mulheres, lê-se no comunicado, exortamos as partes em conflito a respeitar a vida e a dignidade humanas e a proteger a população para evitar um número alarmante de mortos. A cessar imediatamente todas as hostilidades por parte de todos os atores armados. Nós esperamos que todas as partes anunciem a cessação das hostilidades nos próximos 30 dias. As mulheres anglófonas exigem, portanto, um acordo de cessar-fogo por parte dos independentistas e do governo, escrito até novembro de 2020, e um cessar-fogo piloto de 6 meses, que respeitaria cada facção, bem como o estabelecimento de um comitê de monitoramento local e internacional composto de pelo menos 50% de mulheres. Concretamente, as organizações pedem igualmente a criação de uma comissão inclusiva e equilibrada em termos de gênero, a ser criada para as negociações da paz, tendo em consideração as especificidades do gênero. Os grupos devem também vigiar no equilíbrio do gênero para uma representação efetiva e também a formação de um grupo de reflexão com os membros do governo, as facções armadas independentistas e a sociedade civil. Por outro lado, as mulheres anglófonas unem a sua voz para pedir ao governo dos Camarões uma negociação de paz inclusiva e sincera para enfrentar as causas profundas do conflito com todas as facções, para o bem da população em dificuldade nas áreas afetadas pelo conflito. O estabelecimento de um cessar-fogo é indispensável, sobretudo porque o presidente Paul Biya fixou esta segunda-feira para 6 de dezembro as primeiras eleições regionais no país, especialmente nas zonas anglófonas. Mas a votação é rejeitada por uma parte significativa da oposição, que pretende boicotá-la. Esta votação, indireta, nas 10 regiões camaronesas, deveria permitir o estabelecimento de conselhos regionais previstos na Constituição de 1996 para promover a descentralização. Mas, na prática, tal votação nunca foi realizada no país. Estes conselhos, nas 2 regiões anglófonas do Noroeste e do Sudoeste, deveriam também ser dotados de um estatuto especial, prometido em outubro de 2019 pelo presidente Biya, numa tentativa de diálogo.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Tempo agora para a rubrica deste dia da semana com o colega Rui Saraiva.
Regressar à catequese com adaptações aos desafios da pandemia. Em Portugal, as paróquias e comunidades procuram retomar a catequese com alguma normalidade, acolhendo os mais jovens. Esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. Setembro é mês de regresso às aulas. Momentos de reencontro com os amigos, marcados este ano pelas rigorosas regras sanitárias devido ao perigo de contágio do novo coronavírus. Também nas paróquias e nas comunidades se aplicam essas mesmas regras. Em particular, nos espaços dedicados à catequese. Uma preocupação acrescida para pais, catequistas, párocos e animadores. Em tempo de pandemia, os desafios são enormes. O Secretariado Nacional da Educação Cristã publicou o documento Orientações para a Catequese em Tempo de Pandemia, para ajudar a pensar e a encontrar soluções e alternativas. Dom António Moiteiro é o presidente da Comissão Episcopal para a Educação Cristã e Doutrina da Fé. Em declarações à Agência Eclésia, afirma que é preciso observar com atenção como decorrem as primeiras semanas de aulas, para depois se iniciar a catequese.
Deixemos que a escola inicie as suas atividades, as suas aulas, e nós comecemos em meados de outubro ou finais de outubro a nossa catequese, para vermos um pouco como a escola está a reagir a esta questão da pandemia. Depois, uma outra norma que é fundamental é um grupo, uma sala ou um espaço. Se o grupo for grande, é necessário dividi-lo. Se não tivermos espaços suficientes, temos de inventar, deixem passar a expressão, outras formas de educar na fé. O que é que eu quero dizer com isto? O normal que seja a catequese presencial. Mas onde não é possível, podemos alternar, por exemplo, a catequese presencial com a celebração da Eucaristia, com as crianças, onde devemos interessar os pais, para os pais, depois nessa semana que não é presencial, serem eles a fazer com os filhos uma síntese de fé.
O presidente da Comissão Episcopal para a Educação Cristã e Doutrina da Fé recorda que devem ser cumpridas as normas sanitárias, como a desinfecção das mãos e uso de máscara, e deixa um conselho: não termos medo, mas estarmos atentos.
Não termos medo, mas estarmos atentos. Não termos medo a avançar, mas não podemos dizer, não nos desleixarmos na aplicação das normas. E isto é fundamental. E nós podemos até dizer, felizmente até hoje, que estamos portanto, com este programa, portanto, as Eucaristias e a celebração dos sacramentos têm acontecido, segundo as normas da DGS, mas com segurança. Até agora, que se saiba, não tem havido nenhum surto que tenha nascido de uma celebração da fé, uma celebração de uma paróquia. Não quer dizer que não possa vir a haver, mas tem havido muita cautela e tem havido muita precaução.
Dom António Moiteiro assinala a importância da catequese presencial, sem esquecer a necessidade da opção online. Aconselha os catequistas a não terem muita pressa de iniciar os encontros.
Os catequistas não tenham muita pressa. E façamos também a catequese presencial com a celebração da fé e, quando possível, também a catequese online. Porque pode acontecer que a catequese online possa vir a ajudar a catequese presencial e até a própria celebração eucarística.
No início deste ano pastoral, Dom António Moiteiro defende a importância de serem feitas adaptações à nova realidade da pandemia.
Eu acredito que o próximo ano pastoral, dentro desta problemática em que nos encontramos e que diz respeito a todos, vai decorrer, eu ia dizer, com normalidade dentro do anormal. A normalidade dentro do anormal. Eu, pessoalmente, na minha diocese de Aveiro, não deixei de fazer crismas, não deixei de presidir à celebração do crisma, não deixei de incentivar os sacerdotes que fizessem as primeiras comunhões com pequenos grupos. Ao princípio houve algumas reticências, adiaram, mas muitos deles já estão a marcar daqui até ao Natal as primeiras comunhões que deviam ter sido feitas no final do ano pastoral anterior. Significa que nós temos de adaptar-nos a estas circunstâncias. Não posso fazer uma primeira comunhão com 50 crianças, mas posso fazer com 10. Não posso fazer na missa paroquial, que já atingiu o limite da lotação, mas posso ter outra Eucaristia própria para esta celebração. Temos de nos adaptar e isto é fundamental.
Crianças e adolescentes regressam à catequese em Portugal. Os encontros dos grupos de jovens tentam retomar atividades, mas a atenção às normas sanitárias é essencial num momento novo para todos. Adaptar é o verbo a conjugar, concretizando na vida quotidiana das comunidades cristãs.
E assim terminamos esta emissão. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser, de novo com a Rádio Vaticano em língua portuguesa para a África.
Yeah.